O CBN Saúde de hoje fala sobre cirurgia plástica. O nosso entrevistado é o cirurgião plástico Márcio Navarro, que está aqui com a gente no estúdio. Olá, bom dia. Obrigada pela presença aqui no estúdio.
Bom dia, Luciana. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui com você e os ouvintes da CBN.
Bom, para começar, eu gostaria de entender, né? É grande a demanda por cirurgia plástica. Quem mais procura? Homem, mulher? Qual cirurgia mais requisitada? Idade dos pacientes? Em geral.
Eu acho que ainda, sem dúvida, o público feminino é o que mais procura as cirurgias plásticas. E as idades, praticamente, o cirurgião plástico, ele opera de 0 a 100, enfim. Uhum. Mas eu diria que a idade diminuiu um pouco mais agora, né, com as próteses de silicone, né, a partir dos 18 em diante. Mas a idade média, eu ainda diria que seria em torno de 40, 50 anos. Essa faixa etária, né, é ainda que busca mais. E as cirurgias, lipoaspiração, mama, né, prótese entre as mais jovens, principalmente, mas a gente já teve até paciente de 80 anos buscando prótese.
Interessante.
E por que não, né? Caso tenha condições, mas ainda é controverso isso, né? Uhum. Mas, na verdade, eu acho que as mulheres de meia idade são as que mais buscam, né? Abdominoplastia, cirurgia de mama, redutora, o levantamento das mamas, né? Lipoaspiração, sem dúvida, é um dos carros-chefes, né, da cirurgia plástica. Rinoplastias, pálpebra nas pessoas de, né, de meia idade em diante. Enfim, eu acho que todas elas hoje estão tendo uma procura bastante grande.
Uhum. A cirurgia plástica, ela tem o poder de melhorar a autoestima do paciente?
Sem dúvida nenhuma. Eu acho que isso é uma questão muito importante, né? Essa questão da autoestima, isso tem tudo a ver com o que a pessoa procura. Então, uma coisa que a gente costuma dizer para os cirurgiões mais jovens, nunca adivinhe o problema. Uhum. Porque muitas vezes o que para você é gritante na pessoa, às vezes nem de longe é o que mais incomoda ela. E realmente é surpreendente, né? Então, eu acho que o que o cirurgião plástico tem que entender desde a primeira consulta, isso é muito importante, é o que é a expectativa, né? Então, a busca da autoestima, da melhora na autoestima e o que, de fato, a pessoa espera ganhar com a cirurgia, né? E, então, eu sempre digo que o cirurgião plástico, ele tem que ser um pouco psicólogo, um pouco psiquiatra. E quando você atinge, né, o objetivo, é uma situação que, para o cirurgião, eu acho que não tem preço. Você vê a pessoa agradecida, a pessoa feliz, a pessoa com a sua autoestima elevada, é uma mudança de vida mesmo.
Uhum. E em relação ao envelhecimento, a população está ficando mais envelhecida, está aumentando o envelhecimento, a população. Qual é a busca, nesse caso, nos consultórios?
Eu acho que o que é importante a gente saber hoje os conceitos, né, de tratamento que a gente chama de anti-aging, né, que seria o de tratamento do envelhecimento, ele é muito mais amplo hoje.
Ah, é?
É. Então, isso vai desde cuidados que começam lá atrás, né, ainda no adulto jovem, cuidados com a pele, qualidade de vida. A gente tem que entender que a gente passa a vida da gente plantando coisas, né? E a gente vai colher isso no futuro. Então, um bom sono, né? As escolhas que a gente faz para realmente melhorar a qualidade de vida, né? Cuidado específico com o corpo, em relação à alimentação, em relação a cuidados com a pele, exercício, atividade física. Não adianta você passar a sua vida fazendo coisas, más escolhas em relação a tudo isso e achar que lá na frente você vai fazer uma cirurgia e tudo está revertido. Não é assim que funciona. Uhum. Então, a gente entende hoje que o tratamento que você vai fazer lá na frente começa muito antes mesmo. Isso é muito importante de a gente conhecer. Então, quem cuida hoje do envelhecimento? Vários profissionais, né? Então, nutricionista, dermatologista, o cirurgião plástico, enfim, psicólogo, psiquiatra, todo mundo tem um papel nesse tratamento.
Mas existem as técnicas, quais são as técnicas hoje de cirurgia para o envelhecimento específicas?
Na verdade, você tem que ter uma combinação de coisas, né? Então, cada pessoa, Luciana, acaba envelhecendo de uma forma diferente. E aí nós vamos voltar naquela questão do que é a queixa e do que é a expectativa da pessoa em relação ao ganho que ela vai ter com o tratamento, com a cirurgia. Então, muitas vezes, tem pessoas que o envelhecimento na face, né, ocorre de forma mais exuberante. Então, as cirurgias, né, os liftings faciais, os tratamentos mais conservadores, que seriam os peelings, tanto laser quanto peelings químicos, né, ácidos, enfim, até lixamento. E aí vai depender muito do que é que está incomodando, né? Se esse envelhecimento está no corpo, está na queda das mamas, se está no abdômen, se está na pálpebra, né? Muitas vezes, pessoas com uma idade um pouquinho maior procurando você porque o nariz mudou.
Ah, é?
Pois é. A orelha aumentou, o nariz cresceu. Então, cabe ao cirurgião plástico, principalmente, ele delimitar e definir um caminho. Então, muitas vezes, o paciente vem pedindo alguma coisa e você tem que saber que caminho indicar para ele. Né? Qual é o tratamento que vai dar mais certo? Muitas vezes o que ele pede não é exatamente o que você vai fazer. Então, você tem que entender essa expectativa do que ele quer, você tem que entender o momento de vida do paciente e qual caminho propor para ele.
E às vezes há casos de pacientes que pedem algo que não é possível atender?
Sempre tem gente que vem pedindo coisas que... quando o cirurgião plástico entende que aquilo vai ser importante para a autoestima da pessoa e é possível resolver, eu acho que o caminho é claro. Mas é importante, voltando novamente, em relação à expectativa. Eu tive um caso, já faz bastante tempo, mas a gente acaba não esquecendo. Eu tive um caso de uma paciente que já havia operado o nariz com outro profissional, foi muito bem operada, e ela tinha uma queixa específica que, sim, era possível melhorar aquela queixa. E eu fui salvo pelo gongo, porque apesar de dizer a ela que eu achava que ela tinha sido bem operada, que o nariz dela já estava harmônico, quando ela me pedia especificamente para mudar um detalhe, sim, era possível mudar esse detalhe, mas eu fui salvo pelo gongo pela mãe, que veio numa consulta posterior e me disse qual era o problema. Ela tinha um noivo que a deixou e ela achava que o problema era o nariz. E aí, certamente, você vai operá-la uma, duas, três vezes.
Nunca vai estar satisfeito.
E o noivo não vai voltar, porque o problema, de fato, não é esse. Mas as pessoas acabam criando expectativas em relação a isso, né? A vida, o corpo, que muitas vezes não vai ser até uma coisa meio frustrante para ela e para o profissional, apesar de muito bem tratada, não vai surtir o efeito desejado.
Aliás, existe limite para as intervenções estéticas? E o que é a dismorfia? Dismorfia, né, esse termo?
Basicamente, a dismorfia é quando a pessoa ela se enxerga diferente do que ela realmente é. E isso é muito sério, porque o tratamento, de longe, não é a cirurgia. Ela precisa de um tratamento psicológico, porque a imagem que ela tem dela mesma não é a imagem real, né? Então, isso é um problema muito sério, muito sério. Então, mais uma vez, o cirurgião ele tem que ter essa percepção, ele tem que ter esse entendimento do que está diante dele, né? Enfim, então, eu acho que o limite dentro do que nós temos hoje é a ciência. Então, existem inúmeros tratamentos que auxiliam a gente na cirurgia, né? A cirurgia, quando você tem no pré-operatório, é muito importante, né? Aquilo que eu disse antes da qualidade de vida, né? Como a pessoa cuida da própria pele, enfim. Então, esses cuidados que você tem, tanto no pré quanto no pós-operatório, são muito importantes, né? O limite, eu acho que é a ciência mesmo. Tem muita coisa proposta hoje que não é muito séria, né? Existem cardápios de tratamentos estéticos que têm pouca base científica. É muito mais mercadológico, né? Muito mais marketing do que algo realmente sério que vai dar um efeito perceptível.
Aliás, o que diferencia o cirurgião plástico dos outros profissionais que oferecem tratamentos estéticos, então, mais invasivos?
Eu acho que é a formação. A formação do cirurgião plástico, as pessoas muitas vezes nem imaginam, mas é uma formação longa, né? São 2 a 3 anos de cirurgia geral e mais 3 anos de cirurgia plástica, além dos 6 anos do curso de medicina. Então, são 11, 12 anos de formação. E aí a pergunta, será que isso não faz diferença, né? Na hora de fazer o tratamento, uma pessoa que fez um curso de final de semana, ou enfim, ou é curiosa. Esse é um problema dos dias de hoje, esse é um problema atual e que preocupa a gente, preocupam as sociedades de especialidades, né? Principalmente a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E eu acho que o que diferencia o cirurgião plástico é justamente essa formação, essa capacidade de, pela própria formação que tem, tanto em cirurgia estética quanto reparadora, de poder resolver problemas que eventualmente vão surgir, que fazem parte de qualquer tratamento e que esses outros profissionais muitas vezes não têm. Então ele sabe fazer a parte que todo mundo faz, mas se houver algum problema ele não sabe resolver, ou enfim, acaba encaminhando, ou então surgem os problemas que a gente tem visto nas mídias sociais.
De deformações?
De deformações, complicações, coisas que você chega a duvidar, fala, não é possível, né, que alguém se submeteu a isso sem questionar quem é o profissional que está fazendo isso com ele.
E além do risco de morte em procedimentos.
Inclusive.
Né? Doutor, aí falando novamente sobre a dismorfia, né, qual é o impacto das redes sociais nessa questão, no limite também da cirurgia?
As redes sociais, elas fazem a função de anjos e demônios. Eu acho que a gente tem os dois extremos agindo. Realmente, eu acho que mudou a vida de todo mundo você poder ter o acesso a tudo, ao alcance da mão, né, do seu celular. Você consegue pesquisar, o profissional, alguém ouviu falando, já vai lá, olha, enfim. E ao mesmo tempo, então, é uma coisa boa? Eu acho que é uma coisa muito boa, né? O Instagram, enfim, Facebook, você consegue realmente ter o acesso à informação. Isso é muito importante. O problema está que, ao mesmo tempo, você tem informação fake, informação que não é real, que não é de qualidade, né? E que muitas vezes iludem as pessoas. Então, eu acho que isso deve ser uma rotina quase nos consultórios dos cirurgiões plásticos Brasil afora. Você vê complicações de procedimentos, promessas na internet, que você olha a pessoa fazendo, né, outros profissionais de outras áreas se aventurando nos procedimentos estéticos, e que a pessoa... talvez por falta de, eu não sei se ocorre em outros países ou não, de regulamentação real, né, do que pode e do que não pode. Quer dizer, todo mundo pode fazer hoje, não pode. E as pessoas, elas têm boa fé, né? Quando elas olham aquela informação na rede social, elas sempre imaginam que aquilo está checado, que aquilo é de verdade, que aquilo é possível. E nem sempre é. Então, aí é que vem a parte negativa, né, das redes sociais. Você pode, muitas vezes, entrar em grandes roubadas.
A partir de que idade é possível fazer a cirurgia estética? Assim, um adolescente pode fazer uma cirurgia estética?
Depende. Muitas vezes, o quanto você puder esperar a formação do corpo, né, da pessoa, sempre é melhor. Mas eu acho que você tem que analisar caso a caso. Então, Se a pessoa, se aquela situação, naquela paciente adolescente, jovem, está causando um grande transtorno, e aí você tem a ajuda do psicólogo, do psiquiatra, nesse caso você vai adiantar, né, a época de uma cirurgia. Então, eu já tive caso de adolescente de 13 anos com gigantomastia, que é aquela mama enorme, né, afetando... coluna, autoestima, relacionamento social, imagine, né? Uma garota de 13 anos. E aí com o apoio de outros profissionais de outras áreas, né? Do pediatra, psiquiatra, ginecologista, enfim, mastologista, a gente operou. Né? E realmente a mudança foi incrível. Né? Mas em geral a gente tenta ter, eu acho que dentro de cirurgia, como na vida, eu acho que o bom senso é imperativo. Ele tem que te acompanhar em todas as suas decisões, e na cirurgia plástica não é diferente.
A gente falou sobre autoestima, né, nas diferentes fases da vida, e na adolescência é mais complicado ainda, né?
É mais complicado porque hoje você tem uma cobrança que eu, por exemplo, na minha infância e adolescência não tive. Então, assim... Você tem que pertencer a um grupo, você tem que pertencer a um padrão de beleza, você tem que... Isso é massacrante, né? Então, a busca, ela, a faixa etária, vamos dizer assim, ela diminuiu realmente, porque eu acho que principalmente as meninas são muito cobradas.
E qual é o padrão que se cobra desses...
Aí entra a rede social, né? Então, eu acho que os adolescentes ficaram mais expostos a cobranças que muitas vezes são cruéis, né? Aí começa, você tem o bullying. Eu acho que o profissional, ele tem que entender o que está acontecendo. Novamente, não dá para você falar, não é uma coisa linear, não é uma coisa que só tem uma resposta. É caso a caso, você tem que perceber qual é a motivação, qual é o problema que está acontecendo. Que tipo de pressão essa adolescente está sofrendo, ou o adolescente, né? O adolescente, e essa fase da adolescência, da escola, é muito cruel, porque se o garoto tem um nariz grande, uma rinomegalia, que seria o nome disso, a vida dele é um inferno. Se ele tem orelha em abano, a vida dele é um inferno. Se a garota tem mama pequena, é um inferno. Se ela tem a mama grande demais, eu acabei de falar, né, num caso, é um inferno, enfim. Você deixa de fazer parte de do que seria, entre aspas, o normal. E apesar da gente estar na era da divulgação do respeito,
da diversidade,
a gente ainda vê situações inacreditáveis de desrespeito, de bullying, de não aceitação mesmo, da própria pessoa e da sociedade. Então essa fase da adolescência, realmente, ela é muito, muito difícil. Hoje eu acho que, por conta, nesse caso, né, das redes sociais, eles estão sofrendo uma pressão absurda para tentar ter um padrão, né, esse padrão de beleza. E como é que a gente pode falar disso, né, de padrão? Que padrão é esse? Né? Enfim.
Agora, e esse processo da primeira consulta até a cirurgia, então ele não é muito simples, né? É um momento de conversa.
Não, eu acho que o bom profissional hoje, ele tem que reservar um tempo nessa primeira consulta. Ela é muito importante. Tanto para ele esclarecer todas as dúvidas. Eu acho que o paciente, ele tem o direito de poder decidir se ele vai correr alguns riscos, entre aspas, né? Se ele vai querer passar pelo processo. Porque não é uma coisa que você depende do paciente para o processo. Então você faz uma cirurgia belíssima, uma cirurgia super bem feita, e no pós-operatório a pessoa não faz nada do que você pediu. Né? Então vamos ter problemas? Claro. Né? Então o cirurgião, ele tem que ter, o tempo inteiro, ele tem que ter controle dessa situação, ele tem que entender a motivação, ele tem que explicar muito bem. Muitas vezes a gente vê pacientes vindo de outros profissionais com queixas que teriam sido dirimidas facilmente com uma conversa no pré-operatório. Olha, isso pode acontecer, ou isso vai acontecer, e é assim mesmo, é normal. Né? Então tem muitas coisas que dentro do processo, até chegar naquele resultado final lindo, que acontecem normalmente, mas se você não está ciente de que isso pode acontecer, é assustador.
Então, como é o pós-operatório?
Pois é, eu acho que o médico ele tem que tornar esse pós-operatório o mais suave possível. Uhum. Tanto na dedicação dele, na presença do médico no pós-operatório, eu acho isso muito importante, eu valorizo muito isso, né? Uhum. Esse acolhimento que o médico dá ao paciente, porque assim, para o médico isso é rotina, para o paciente é a primeira vez, é uma coisa única, né? Para os pais, para a própria pessoa, enfim. Então, a presença do médico junto no pós-operatório é muito importante. Outros profissionais, né, fisioterapeuta, esteticista, enfim, que vão ajudar no desinchar, na melhoria desse pós-operatório, tudo isso tem que estar montado, né, tudo isso tem que estar presente. Então, o pós-operatório, ele começa na primeira consulta, por incrível que pareça. Então, quando você deixa de informar o paciente, lá na primeira consulta, o que pode acontecer, aquele processo que naturalmente já assusta, né, ele passa a ser terrível, vamos dizer assim. E na maioria das vezes, se você já sabe o que vai acontecer, o caminho é suave. Então, o médico ele tem que tornar esse caminho do processo suave de todas as maneiras que ele puder.
É muito gratificante ver um adolescente que fez uma cirurgia na orelha, por exemplo, depois convivendo aí com a sua tribo.
Eu diria que dentro da cirurgia plástica, tanto estética quanto reparadora, tá? Isso é um negócio importante. A satisfação do paciente no pós-operatório, para o cirurgião, não tem preço. É algo indescritível a pessoa... Quando ela entra, você vê o brilho no olhar, você vê a postura, você vê o sorriso, né? E como a pessoa está feliz e como aquilo mudou. E muitas vezes, para você, foi pouca diferença, mas para a pessoa é um universo, né? Uhum. Então, eu adoro isso na cirurgia plástica. Eu não sei se em outras especialidades a gente conseguiria ter esse tipo de... Claro que, né, o paciente... curado, paciente bem, isso não tem preço, é algo realmente muito bom. E quando se fala da autoestima, então nem se fala.
Uhum. Né? E quais são as principais cirurgias reparadoras?
O leque é muito variável, né? Vão desde pintas, né? Desde pequenos tumores de pele, a grandes deformidades, queimados. Uma coisa que muita gente nem imagina que está no espectro do cirurgião plástico, que são as fraturas de face. Uhum. Né? Uma das áreas de atuação da cirurgia plástica são as fraturas de face.
Acidentes
de trauma, de trânsito, né? Acidente de trânsito, enfim, que são coisas do dia a dia. Né? Uhum. E sequelas, né? Sequelas de queimadura, as próprias queimaduras, enfim, a cirurgia plástica, ela é uma especialidade muito bonita porque ela tem esse leque, e eu costumo dizer que essa divisão entre a cirurgia estética e a reparadora, ela não deveria existir. Como é que eu faço uma cirurgia reparadora sem pensar na estética? Sim. E quantas vezes a cirurgia reparadora, os recursos da cirurgia reparadora já não salvaram um cirurgião plástico num procedimento estético? Então, quando eu falo da diferenciação do cirurgião plástico, é isso, é ter esses recursos todos no mesmo profissional.
Uhum. E essas cirurgias reparadoras, elas então, às vezes a gente ouve falar que uma pessoa fez várias cirurgias reparadoras, é possível então fazer várias cirurgias seguidas assim?
É possível.
Ou é
porque
necessário, né?
Muitas vezes é necessidade mesmo, né? Então, como é que o tecido vai, aquele tecido agredido, aquele tecido... vai se comportar, é algo que a gente tem que ir acompanhando. Então, dentro da cirurgia reparadora, né, não é infrequente você precisar realmente de novos procedimentos.
Tá certo. Doutor, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista, um ótimo dia.
Muito obrigado, eu que agradeço e fico à disposição de vocês. Muito obrigado.
Nós conversamos no CBN Saúde de hoje com o médico cirurgião plástico Márcio Navarro. Falamos sobre as cirurgias estéticas e reparadoras.